Do BNA, em que o governador do BNA me informava quando muito haveria necessidade de um reforço de capital do BESA, mas não estaria em causa o crédito do BER sobre o BESA. Terceiro, a cassação da garantia é anterior à resolução do BES. Portanto, não há nenhuma relação de causalidade entre uma coisa e outra. Por fim, se a garantia era válida, os beneficiários da garantia podiam ter, obviamente, demandado o garante e beneficiado da garantia. Porque a garantia, e essa foi a questão que o Banco de Portugal pôs...
Tem alguma evidência de ter havido, de se ter ido atrás dessa garantia pública?
Isso é uma coisa que cabe aos angolanos. São os acionistas angolanos que beneficiam da garantia, que tirem atrás da garantia. Nem é o Banco de Portugal, nem é o BES. O BES, quando muito, poderia o fazer na lógica de ser acionista do BESA, mas quem tem o dever de acionar a garantia é o Conselho de Administração do BESA relativamente à entidade garante. E se há uma cassação da garantia e se ninguém reclama, é surpreendente. Se fosse em Portugal, o beneficiário da garantia estaria imediatamente a ir aos tribunais, porque era uma garantia first demand. O que significa, uma, duas, ou a garantia tem vícios que nós não vimos porque não conhecemos os anexos, ou há circunstâncias que rodearam a cassação da garantia, portanto, a retirada da garantia, que nós também desconhecemos. E isso é matéria que só os tribunais angolanos e as autoridades angolanas é que podem esclarecer. Agora, há beneficiários da garantia que deviam ter exercido os seus direitos resultantes da garantia e que são angolanos. Contra quem? Contra o Estado angolano, como fornecedor da garantia. Onde? Nos tribunais angolanos. Não é em Portugal que essa questão se pode dirimir essa questão.
Ok, mas o acionista do BESA era o BES. E quando a garantia é revogada, isso tem impactos naturalmente. E, portanto, aquilo que disse a 18 de julho de 2014 veio-se confirmar precisamente o contrário. Teve impactos. Não estamos a dizer que é a razão principal, mas teve impacto.
E o que eu disse é, provavelmente... Veja a linguagem, que foi cautelosa, porque nós tínhamos o sentimento de que haveria um problema de capitalização, mas não tínhamos nenhuma evidência e tínhamos, entretanto, garantias de que o crédito do BES sobre o BESA, que é uma coisa diferente, não seria tocado. A 25 de julho, muito mais tarde eu ter cá estado, há uma comunicação do BNA a dizer o crédito não está em causa, mas provavelmente vamos ter que alterar o seu perfil de reembolso. Temos de ter mais tempo. E só depois ainda, já depois da apresentação das contas, é que o facto se constatou, porque caso contrário, as contas semestrais já teriam que ter alguma referência ao facto.
Portanto, como disse, provavelmente, nós ficamos a saber quando é dito, provavelmente por si, provavelmente o que vai acontecer é o contrário. Relativamente à resolução, e para fechar o tema da resolução, no dia 23 de março de 2017, esteve novamente aqui na COFMA, e quando perguntado pelo deputado Miguel Tiago acerca da resolução, das contas da resolução, disse o seguinte: houve circunstâncias que mudaram dramaticamente e muito rapidamente por motivos que eu não posso aqui explicar, porque estão em segredo de justiça e que a seu tempo serão clarificados. Ora, hoje o tempo é outro, o senhor está numa outra condição, sobretudo estamos numa comissão de inquérito e não numa COFMA, que gostaríamos de saber se é hoje que nos vai clarificar o que é que queria dizer neste dia.
É muito simples, Sr. Deputado. Houve uma perda de 1.500 eurofim. E, além disso, houve cartas de conforto venezuelanas. Essa matéria está em averiguação. Eu não posso, quer dizer, não conheço os detalhes do que está a ser averiguado. O que lhe posso dizer é que o fator causal é esse. O fator causal não foi o GES, porque o GES, nessa altura, já tinha uma provisão constituída de 2.100 milhões e que tinha sido exigida pelo Banco de Portugal. E que explica porque é que o ring-fence não foi posto em causa e o respeito ao ring-fence foi consistente com a continuidade do banco. O que pôs em causa a continuidade do banco foram as operações que foram descobertas na apresentação de contas do dia do primeiro semestre, que teve lugar no dia 30 de julho, e por isso mesmo, eu acho que é 30 de julho, mas se não foi 30, foi 29, e por isso mesmo eu acho que é muito útil a esta comissão conhecer a ata do Conselho de Administração que aprovou as contas semestrais, porque nessa ocasião, quando conhecerem, verificam a surpresa da maior parte dos membros do Conselho de Administração relativamente àqueles factos.
Antes de passar à venda de 2017, na venda falhada de 2015, as propostas que foram apresentadas e que até eram bastante atrativas foram rejeitadas porque exigiam uma garantia. Ora, se foram rejeitadas por esse motivo, significa que não havia confiança de que os ativos que lá estavam eram bons, senão não havia nada a temer com uma garantia. A minha pergunta é, desde quando é que havia consciência por parte do Banco de Portugal de que os ativos que passaram para o novo banco, afinal não eram assim tão bons e afinal havia lá muitas frutas podres, como disse há pouco?
A questão é esta. Quando se faz uma resolução, se eu deixar para trás ativos, mesmo que eles tenham imparidades, eu estou a beneficiar a massa falida, estou a beneficiar os acionistas e obrigacionistas, o que significa que eu tenho que transferir todos os ativos, porque essa é a forma de assegurar que minimizo as necessidades de capital do banco e, simultaneamente, tenho que assegurar que a valorização é feita naquela altura segundo o princípio de continuidade e segundo o princípio de perdas incorridas e com a melhor informação. E tenho que assegurar que as perdas constatadas nesse momento são suportadas em burden sharing por credores, segundo a ordem de credores constante da lei. Portanto, não é o facto de transferir que coloca problemas. O que coloca problemas é a valorimetria seguida. E na época a valorimetria seguida era uma valorimetria de perdas incorridas e hoje, e ainda bem, a valorimetria de valor económico, que seja, que significa olhar em frente.
A minha pergunta era desde quando é que tiveram consciência de que os ativos que lá que tinham passado não valiam aquele valor?
Não, ouça, quando olha para uma carteira de NPLs num banco, quase seguramente que os que não se vençam naquela data vão no ano seguinte ainda gerar imparidades. Porque é um processo cumulativo. O cliente não está a pagar as prestações e vai continuar a não pagar as prestações até o dia em que lhe executam o de bem dado em garantia. Não paga os juros. E, portanto, às vezes acontece, e aconteceu felizmente durante estes últimos anos, que alguns clientes retomaram a sua saúde financeira e acabaram por ser capazes de pagar juros, entrar em reestruturações de crédito, mas virtuosas, não são evergreening, virtuosas, e após um período de cura, que é um período em que o crédito fica em observação, acabaram por regressar à normalidade. Mas, normalmente, a tendência é para que o crédito se degrade, e ele não se degrada porque está à espera, ele degrada-se porque o cliente não tem capacidade financeira para fazer face ao serviço da dívida ao longo do tempo.
Eu já não tenho muito mais tempo, vou fazer algumas perguntas de seguida sobre o processo de venda. Aquilo que foi dito e aquilo que resulta das conclusões do Tribunal de Contas é que o que foi dito aos portugueses sobre a venda de 2017 é muito diferente daquilo que estava realmente no contrato. Disse que não haveria custos para os contribuintes, afinal há, e o Tribunal de Contas reconhece-o. Disse também que, bom, o fundo de resolução não fica com administradores no banco, mas há mecanismos de controlo, e aquilo que o Tribunal de Contas agora vem dizer é que os mecanismos de controlo não funcionaram, nenhum deles. E um dos mecanismos que era apresentado como o grande mecanismo de controlo era a existência da Comissão de Acompanhamento, que ficámos a perceber já várias vezes, mas também na última audição, de que era um organismo meramente consultivo. E nós não temos problemas nenhuns com organismos consultivos. O problema é quando se diz que esse organismo consultivo é que é o grande garante de que os recursos públicos estão a ser salvaguardados. Sem meios técnicos baseados com informação que era dada pelo próprio banco, gostaríamos de perguntar se considera que a Comissão de Acompanhamento tem ou não a função de verificar também o cumprimento do requisito mínimo de capital, conforme está nas cláusulas do contrato e como é apontado pelo Tribunal de Contas. Perguntávamos também, relativamente às falhas nos mecanismos de controlo que são apontadas no relatório do Tribunal de Contas, se considera que estas falhas põem em causa o cumprimento do contrato. E, por fim, há pouco disse que a possibilidade de mais 1.600 milhões no tal cenário adverso poder ser até um elemento positivo, foi assim que disse há pouco, que poderia até ser positivo o Estado poder ter mais 1.600 milhões além dos 3.9. A minha pergunta é, se era assim tão positivo, porque é que este número não foi revelado na altura? Porque nessa altura ninguém falou de que haveria a possibilidade, além dos 3.9 mil milhões da garantia pública, poder-se ir mais além neste cenário adverso. Se era uma coisa assim tão boa, porque é que o Banco de Portugal e o Governo não o publicitaram?
Primeiro que tudo, esses dados constam da decisão da Comissão Europeia quando a autorizou. Portanto, não tiveram nenhum segredo, ninguém...
O segredo é o número é que não foi avançado, o número de 1.600.
O número consta lá. Atenção. A única coisa que é importante verificar é o seguinte. O Estado português, se o banco estivesse em risco de liquidação desordenada, o que não é o caso, felizmente, tinha necessidade de ter, se quisesse intervir, tinha necessidade de ter autorização da Comissão Europeia. O que lhe dizem é: fica desde já autorizado, se quiser, não fica obrigado, a fazer essa intervenção. Essa é que é a questão central. E, portanto, esta é uma cláusula, é uma faculdade, não é uma obrigação. Obviamente, quando se mede os custos da inação, percebe-se que é uma faculdade que, naturalmente, é uma vantagem da parte de quem tem de salvaguardar a estabilidade financeira. Mas se por hipótese aparecesse alguém e dissesse, olha, é um assunto que não me preocupa, não tinha obrigação, só que o banco entrava em liquidação desordenada com todos os custos daí resultantes. Portanto, perceba-se que foi uma atitude da parte da Comissão Europeia que me surpreendeu, para dizer claramente. Reflete pessimismo, ceticismo, mas reflete também compreensão do caráter sistémico do banco e a necessidade de evitar uma liquidação desordenada.
Eu fiz mais duas perguntas. Eu fiz as de seguida, mas... As outras duas eram, se a Comissão de Acompanhamento tem ou não a função de verificar o cumprimento do requisito mínimo de capital, e a outra é se considera que as falhas que são apontadas pelo Tribunal de Contas põem em causa o cumprimento do contrato.
Os rácios de capital são avaliados no quadro do SSM e são avaliados com regras. Como?
O requisito de capital do acordo, não é?
Sim, mas há duas coisas. Uma é olhar para os rácios de capital e para o objetivo ou para o valor de referência. E outra, uma coisa é calcular os rácios de capital e outra coisa é olhar para a relação entre esses rácios de capital e o valor de referência. A Comissão de Acompanhamento faz essa segunda parte. A primeira parte é da responsabilidade do SSM. E do banco, claro, que fornece os dados. Relativamente ao papel que ela tem, a Comissão de Acompanhamento é um órgão muito útil, porque está dentro do banco, tem informação privilegiada e assiste ao Fundo de Resolução nas decisões que o Fundo de Resolução tem que tomar relativamente à autorização de alienação ou não dos ativos que estão abrangidos por CCA.
Muito bem. Na segunda ronda, cada senhor deputado que lhe fará perguntas tem 5 minutos, onde concentrará um conjunto de questões que o senhor, se assim o entender, pode ir apontando
e
para depois responder a cada um. Portanto, vamos dar início à segunda ronda.
Eu só pedi era um minuto.
Era isso que eu ia dizer. Vamos dar início à segunda ronda, não sem antes fazermos uma breve pausa.
Eu gostaria de agradecer, desde já, a qualidade do debate, porque é importante mencionar.